Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. Eu, pessoalmente, estou bem. Também espero que vocês estejam muito bem. No podcast de hoje, eu vou ajudar vocês a responder aquela temida pergunta, que é: por que você quer sair do seu emprego atual? Ou seja, eu vou contar para vocês, né? Vou te ajudar a estruturar como falar a verdade de uma maneira que não assuste o recrutador e que você não faça o que é proibido sempre, você não minta, né? Vamos lá? Sei que pode parecer óbvio, mas não é. A gente precisa desconstruir as obviedades. Então, primeiro, caso você ainda tenha alguma dúvida, para a gente começar esclarecidos, você nunca deve mentir numa entrevista de emprego. Por quê? Porque o recrutador muito provavelmente vai conseguir perceber e é extremamente antiético, né? Você não pode mentir sobre uma experiência que você já teve ou algo do gênero. Porém, a vida é complexa, né? Passamos por situações cabeludas, ruins, muitas vezes, infelizmente, antiéticas, preconceituosas. E isso fica marcado na nossa história, né? Faz parte de quem a gente é e do que a gente passou profissionalmente. Agora, quando você está buscando uma nova oportunidade e te perguntam algo relacionado a isso, qual é a melhor maneira de se responder, né? Você deve mentir? Novamente, não, você não deve mentir. Esse é um não categórico, não minta. Agora, como que você pode, né, contar sobre essa experiência de uma maneira mais estruturada e melhor? Primeiro, você precisa planejar o seu discurso. Você vai ser entrevistado para uma posição, né? E para isso, vão perguntar da sua carreira, da sua trajetória. E a fatídica pergunta, porque se você está empregado, né? Por que você quer sair do seu emprego atual, vai ocorrer de uma maneira ou de outra. Então, se o seu problema é no seu emprego atual, então eu vou falar sobre isso agora. Se o seu problema é de alguma coisa que já aconteceu, mas que não necessariamente é porque você quer sair, só é uma situação cabeluda, eu vou falar mais pro finalzinho, mas fica aqui comigo. Então, primeiro, você vai estruturar o seu discurso, né? Qual vai ser a história que você vai querer contar? É isso que você precisa ter em mente quando você vai pensar na elaboração do seu discurso, né, em uma entrevista. A premissa básica quando a gente fala do nosso discurso e que fica muito forte quando a gente, recrutador, está te ouvindo, é que você precisa ser uma pessoa consciente. Você precisa demonstrar autorresponsabilidade. O que é isso? Precisamos, como seres humanos, ter a consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas ações e, consequentemente, pelos resultados que temos. Claro que existem 1 milhão de fatores que interferem nessa vida, mas quando a gente narra a nossa trajetória como não atores, né, como pessoas que estão realmente sofrendo, né, como coitadinhos, como tudo aconteceu comigo, ó vida, ó céus, você muito provavelmente já vai perder essa oportunidade. Porque a gente, né, a gente recruta, para quem tá do outro lado recrutando, a gente quer pessoas geralmente com o quê? Com ownership, né? Com um senso de dono. Que a pessoa saiba que eu tenho limitações, mas dentro das minhas limitações eu vou agir e fazer o meu melhor. Aí você me fala assim, Isa, tá, eu tenho essa mentalidade, mas realmente foi uma situação que aconteceu comigo e não foi minha culpa. Tudo bem, eu acredito em você e tenho 100% de certeza que essas situações acontecem, que tem vezes que a gente acaba fazendo o papel de coitadinho dessa situação. Mas pense também que talvez essa não seja a melhor situação para você contar. Se é uma situação que o pessoal só vai olhar para você e fica putz, que dó, talvez não é uma boa situação para você contar. As boas situações para a gente trazer em entrevista são situações que a gente consegue, com elas, demonstrar algo de positivo sobre a gente ou algum aprendizado da nossa história. Então, quando algo te acontece, seja negativo, né, ou positivo, você precisa conseguir estruturar isso para que você mostre isso para o recrutador. E como eu falei que o nosso principal pilar é a autorresponsabilidade, se é uma situação ruim, você não venda como se algo que só aconteceu com você porque você é um santo e isso aconteceu comigo porque as pessoas são ruins. Pense na história como um todo, porque a gente sempre tem responsabilidade com as coisas que acontecem com a gente. Então, assim, pense sobre qual vai ser o enredo que você quer dar e atue sempre como protagonista, né? Não se venda como coitadinho, isso vai pegar muito contra você numa entrevista. Nas entrevistas, né, no geral, a gente sempre vai te perguntar por que que você quer sair do seu emprego e algumas outras perguntas que com muita frequência vêm. Qual foi a pior situação que você passou no seu emprego, né, na sua trajetória? Qual foi a maior dificuldade que você teve, a maior responsabilidade, um feedback negativo? O que você não gostava das suas tarefas, né, das suas responsabilidades? Isso vocês já precisam ter estruturado. E por que que eu trouxe essas perguntas específicas? Porque muitas vezes é no meio delas que você vai falar: putz, o que eu não gostava do meu antigo emprego era meu chefe. Putz, meu chefe era um filho da mãe, não gostava, só atrapalhava minha vida. Ou o que eu não gostava era meu salário. Ou o que eu não gostava eram os meus colegas de trabalho, não gostava do sistema. Ou uma pior situação foi quando meu chefe me assediou moralmente. Muitas vezes, quando a gente pensa nessas situações que a priori são negativas, a gente. Não, a priori, muitas vezes são negativas mesmo. Aí a gente associa quando, como o motivo de eu querer sair, a minha pior situação, a minha maior dificuldade. Mas lembrem do que eu falei para vocês. Pensem nessa situação e reflitam sobre o aprendizado que vocês tiraram delas. Porque eu já vou te contar como vender isso de uma maneira mais polida, mas você também precisa vender o que aconteceu de uma maneira polida, mas logo em seguida já encaixar que com essa situação, com isso que me aconteceu, eu pude aprender isso, eu pude desenvolver isso. Hoje sou uma pessoa mais resiliente, sou uma pessoa mais paciente, mais detalhista. Entende? Esse é o X da questão. Você pega uma situação ruim e já traz junto com ela um aprendizado, uma coisa que você mudou, que você desenvolveu. Então vamos lá, temos uma situação ruim, que é o que eu chamei aqui de verdade crua. Meu chefe é um filho da mãe, né? Meu salário era muito ruim, não tinha benefício, o ambiente era uma porcaria, era tudo uma mesmice, não tinha nenhuma oportunidade na empresa, o time era péssimo, né? Alguma dessas situações já deve ter acontecido com você. E aí, como que você conta isso para a pessoa que está te entrevistando? Você não vai falar: ai, meu chefe era o maior filho da mãe, para não usar uma palavra, né, pior aqui. Você vai pensar, né, pensar, coloca os seus botões aí para funcionar, no que eu coloquei aqui de uma verdade digerível. O que é isso? Não, é uma mentira. É uma maneira mais bonita de falar a mesma coisa, né? Por isso que eu coloquei aqui mais digerível. Então, você vai lembrar do seu chefe filho da mãe. O que que você não gostava nele? Será que às vezes ele gritava muito, ele era uma pessoa desrespeitosa? Ou às vezes ele ficava controlando tudo que você fazia nos mínimos detalhes e tudo tinha que ser do jeito dele? Se for, e aí eu vou trazer um exemplo desse para vocês entenderem. Se for isso, você pode dizer: olha, eu tinha uma gestão muito autoritária, eu tinha um chefe que não me respeitava, ele costumava, né, gritar com o time, desrespeitar a gente, expor os funcionários um na frente dos outros, né? Dar feedbacks negativos na frente de todo o time. Entende? Vai ter que falar simplesmente que o chefe é um filho da mãe, eu vou pensar no porquê que eu classifiquei ele naquela categoria, né? E aí eu vou conseguir justificar isso. E aí com isso você pode trazer seu aprendizado: olha, meu chefe realmente é muito autoritário, mas assim, eu acho que isso também me ajudou nesse tempo, apesar das dificuldades, a desenvolver o meu jogo de cintura, né? Conseguir trabalhar mais atento com prazos. Ou seja, gente, sempre vai ter um lado positivo que você vai conseguir tirar dessa situação. Um salário ruim, você não vai falar: nossa, meu salário é uma porcaria. Você vai falar assim: olha, lá eu não tenho uma remuneração que está alinhada com o mercado, a remuneração é muito baixa. Quando você não tem benefício, você pode falar que você acaba gastando muito com benefícios, à parte, já que os benefícios da empresa não são competitivos, né? Não atendem às suas demandas. O ambiente, você pode pensar, aí você vai para a mesma perspectiva do chefe: o que que era ruim, né? Será que era tinha você não nunca podia falar com seu diretor porque era tudo muito travado, era tudo muito antigo. Você pode falar que era tudo muito hierarquizado, muito burocratizado, né? Se era tudo a mesma coisa, né? Muito entediante, todo dia fazendo a mesma coisa. Pode falar que tinha uma mesmice, tinha um excesso de repetição de tarefas, muitas tarefas rotineiras extremamente iguais. Ou seja, para cada situação que você imaginar, vai ter uma melhor maneira de você conseguir contar isso. E aí, vamos supor, quando você tem uma situação de um chefe, né, um time que você não se adaptou, às vezes a pessoa não era nem ruim, mas você não se adaptou, você vai pensar o que você tinha de características positivas ou neutras que destoavam daquilo. Por exemplo, o time, ele era muito conservador, muito detalhista, muito perfeccionista. Você já é uma pessoa que gosta mais de tecnologia, já é um pouquinho mais fora da caixa, né? E aí, com isso, você pode vender que, olha, quando você foi recrutado, você acreditava que o time ia ter uma pegada mais parecida com a sua. Porém, quando você chegou lá, você viu que as pessoas trabalham de uma maneira diferente, eles têm a cultura da empresa, você não se adaptou, você é uma pessoa mais energética, mais tecnológica, mais inovadora, enquanto a empresa, ela é mais clássica, ela é mais conservadora. Acho que deu para pegar assim no o sutil. E por que que a gente faz isso? Porque é psicológico do ser humano. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai comprar algum curso, dificilmente no curso tá escrito assim, valor ou custo, quando você quer falar de quanto realmente vai custar. As pessoas sempre colocam investimento. Valor do investimento. Por quê? Porque para você entender o curso como um investimento em você. Ou seja, ele está falando exatamente a mesma coisa, ele não está mentindo o valor. Mas só às vezes dele mudar uma palavrinha, ele deixar de colocar só custo, ele substituir para investimento, você encara com uma perspectiva diferente. É nessa linha, né? Por isso que a gente precisa pensar no nosso discurso e ver qual que é a verdade digerível que a gente vai trazer para as pessoas, né? Que não é uma mentira, mas assim, como que eu vou fazer ela compreender o melhor dessa situação? Quando você for contar a sua história, você vai sempre falar, né? Ou da sua primeira empresa para a empresa atual, ou vice-versa. E aí, quando você for falar da empresa atual, você já vai, né? Já pode também trazer no seu discurso, caso não tenham te perguntado, o porquê você quer sair do seu emprego atual. Uma das respostas, né, que é sempre bem aceita, mas aí você precisa novamente conseguir justificar, é que você está à procura de um novo desafio, está à procura de uma nova oportunidade de crescimento, né? E aí você pode associar que às vezes vai ser a empresa, né? Você vai ir para uma empresa que tem um negócio mais competitivo, que tem mais oportunidades de crescimento, ou você já está naquela tarefa, naquela função, você já fez tudo o que você poderia fazer. E aí, com isso, você realmente está procurando mais, você quer crescer na sua carreira e você quer mais, e na sua função, na sua empresa atual, isso não vai ser possível. Também, às vezes é o quê? Putz, estou fazendo a mesma coisa há 10 anos e meu chefe não me dá nada mais, eu fico sempre fazendo a mesma coisa. O que que você pode vender? Estou em busca de mais desafios. A ideia principal é essa, gente. E aí, vamos supor, quando eu falei, se é uma situação negativa que você precisa falar ela de uma maneira que não seja ruim. E aí, uma situação negativa, como por exemplo, um assédio, ou por exemplo, uma situação de desrespeito, o que que você pode sempre falar? Se for uma situação confidencial, você não se sinta obrigado a contar para o recrutador, nos mínimos detalhes, o que aconteceu. Porque é até bem visto pessoas que mantêm a confidencialidade de coisas que são confidenciais. Então, se você teve algum problema muito grave ou algo assim, você pode falar: olha, esse é um tópico que é confidencial na outra empresa, não vou poder abrir e te dar muitos detalhes. Mas, basicamente, uma situação aqui suposta. Meu gestor acabou desrespeitando uns membros do time, né? E aí, com isso, o clima não ficou muito legal, enfim, aí a empresa teve que tomar algumas medidas para que isso seja resolvido. Entenderam? Você sempre menciona que se você não pode abrir, né? Que era uma situação confidencial, você não pode dar maiores detalhes. Mas você conta basicamente o que aconteceu, por que aquilo foi ruim, sem dar nome, né? Às vezes, enfim, você vai comendo pelas beiradinhas. Se você teve uma situação que você, enfim, que o ambiente não era legal, você vai parar para pensar assim, né? O que você se desenvolveu nisso? Como que você consegue vender que isso era ruim, mas você conseguiu tirar algo de bom? Acho que essa é a essência de toda essa questão. Nunca é mentir. Porque situações ruins acontecem para todo mundo. Para mim, para você, para a pessoa que está te contratando, para o CEO, para todo mundo. A gente todos temos situações ruins, todos passamos por dificuldades no trabalho. O importante é a gente conseguir se vender como uma pessoa positiva, como uma pessoa que olha para as dificuldades e realmente se motiva. Não, nossa, meu Deus, eu vivo para resolver problema. Tem gente que realmente gosta, mas não é nesse sentido. É no sentido de que vou olhar para isso, vou fazer o meu melhor, sabendo que vou encontrar dificuldades, mas isso não vai me parar. E eu consigo enxergar o positivo, né? Tirar sempre o lado bom das coisas. A perspectiva de quando você falar porque você quer sair do seu emprego atual e como falar a verdade em perguntas difíceis é sempre essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Também acredito que esse conteúdo pode ser útil para você. E se você também entender que ele pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. Afinal, você nunca sabe o que o outro está precisando ouvir. Se você quiser me contatar, né, dúvidas, críticas, reclamações, declarações de amor eterno, você pode me encontrar no meu Instagram, que é mocinha.rh, ou me mandar um e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. Também atuo fazendo consultoria de currículo, LinkedIn, suporte, teste de entrevistas, enfim. Se você precisar de alguma coisa, me contata que a gente conversa. Beijão e até a próxima!